E agora esse assunto interessa muito aos praticantes do esporte, especialmente o futebol, um esporte de alto impacto, né, gente? E vamos conversar com um doutor, né, um profissional aqui, super respeitado, super conhecido na nossa região, doutor Marcelo Emílio Beirão, que é especialista em ortopedia e traumatologia. Doutor Marcelo, bom dia.
Oi, Jair, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado por falar conosco, doutor.
Prazer é meu.
Falando sobre futebol amador e até o profissional, né, doutor? Quais são as lesões mais comuns que atrapalham a vida dos profissionais do esporte, hein?
Bom, Jair, em se tratando de futebol amador, sem dúvida nenhuma que são as lesões musculares que são decorrentes normalmente de um mau condicionamento, né? Em que os praticantes de futebol, principalmente o recreacional, normalmente eles não fazem nenhuma outra atividade e se expõem somente durante os jogos, que são normalmente partidas 2, 3 vezes na semana. Então a sobrecarga em cima da musculatura é muito grande e a possibilidade de lesão também. Nos atletas de maior rendimento, maior capacidade de rendimento, como os profissionais, normalmente eles estão mais expostos porque tem mais exposição, né? Mais tempo de jogo, de treino e de jogo, né?
Tá certo, os quarentões normalmente recebem a mensagem do cérebro. O cérebro está perfeito, ele dá a informação, né? Dá o comando, mas o corpo não obedece. Quando o quarentão cai, pode chamar a ambulância, que o negócio é complicado, né?
Exatamente, né? Porque mesmo porque às vezes tem algumas pessoas que acham que tem o mesmo condicionamento que tinha 20 anos atrás. Então, quer fazer um movimento, porém a musculatura não obedece ao comando do cérebro, exatamente como tu falaste.
Doutor, a área mais vulnerável entre jogadores de futebol, qual é, de uma forma geral?
Ah, indiscutivelmente são os membros inferiores, né? Tornozelo, joelho, e o joelho principalmente liderando aí o ranking de lesões, nos atletas.
Por que que os joelhos são sempre os mais sensíveis, doutor? É o que exige mais?
Normalmente são as articulações que fazem o pivô, né, na articulação, nos movimentos dos membros inferiores, né? Todos os movimentos de rotação, né, de flexão, são basicamente as costas da articulação do joelho. E normalmente, se tu não tens uma musculatura adequadamente preparada para isso, tu acabas fazendo, largando toda a carga em cima do joelho sem nenhuma proteção da musculatura. Então aí tu tens uma tendência maior a apresentar lesão do joelho. Ah, levando em consideração, é claro, que normalmente as pessoas não jogam em gramado padrão FIFA, né? Então, contando com isso, tem os buracos, tem os acidentes de terreno, que provavelmente também ajudam bastante nos entorces de joelho.
Especialmente para o atleta amador, doutor, o que que se pode fazer para proteger ou até para condicionar um pouco mais essas áreas, o joelho, por exemplo, ir numa academia, que tipo de exercício que se pode fazer para
Ah,
melhorar um pouco mais?
sem dúvida. É importantíssimo que, além de jogar futebol, tu faça um trabalho complementar de condicionamento físico. Tu tem que trabalhar obrigatoriamente a tua musculatura para que tu tenhas um bom condicionamento muscular para proteger as tuas articulações. E não só o joelho, mas proteger a lombar, proteger o quadril, proteger o tornozelo. Então, o trabalho complementar de condicionamento é muito importante.
Ok. Doutor, na fase de recuperação, quais são os exercícios mais orientados, permitidos?
Aí, Jair, depende muito do teu tipo de lesão, né? Se for lesão ligamentar, tem um tipo de reabilitação. Se for lesão muscular, tem um outro tipo de reabilitação. Então, a gente não existe uma receita de bolo para todos os tipos de lesão, né? Não, tem, dependendo da lesão, tu tens um tipo de reabilitação que deve ser direcionada para tal.
Ok. Doutor, fazer exercícios na piscina ajuda bastante?
O exercício na piscina, que é um exercício sem carga, sem resistência, né? Sem resistência, sem impacto, melhor, desculpe, sem impacto, ele te ajuda muito na reabilitação. Mas também deve ser direcionado para alguns tipos de reabilitação, né? Ele praticamente ajuda em todos os tipos, mas somente o exercício na piscina muitas vezes não é o suficiente no processo de reabilitação. Normalmente ele deve ser complementado com um trabalho, às vezes associar o trabalho de carga, que é importante para o condicionamento muscular.
Doutor, nós estamos aí a menos de um mês para a Copa do Mundo, né? Faltam poucos dias. E evidentemente que a seleção são diversos jogadores. Mas fala-se muito do Neymar, se o Neymar vai, se não vai, se está legal, se está totalmente recuperado. É, esse problema que o Neymar teve, essa pancada no pé, essa cirurgia, o parafuso e tal, de acordo com o seu entendimento, né? O Neymar está tranquilo com relação à sua participação ou tem algum perigo ainda?
É natural que o atleta de alto rendimento, né, como os atletas profissionais de futebol, eles tenham sempre qualquer tipo de dor, né, no trabalho de condicionamento. No caso do Neymar, ele foi submetido a uma cirurgia e certamente que ele tem algum tipo de desconforto no pé, né, principalmente o pé sendo a base de sustentação, e agora ele fazendo esse trabalho bastante acentuado durante o pré-período de Copa do Mundo, evidentemente que ele tem, sente alguma coisa natural, absolutamente natural. Mas acredito que nada que vá impedi-lo de jogar naturalmente a Copa do Mundo.
Uma pancada forte no mesmo local pode tirar o Neymar da Copa, né, doutor?
Ah, não, sem dúvida, né? Mas isso é uma coisa que tem que se contar, porque na realidade, sim, seria inadmissível pensar, até por todos os aspectos, né, não só esportivo, mas de marketing, que o Neymar fora da Copa do Mundo, né?
Ok, a gente fala isso até com uma certa desconfiança, porque o lance da Copa passada, aquela entrada por trás com o joelho na coluna vertebral, o tirou da Copa, né? E a gente acredita que possa também haver jogadores mal intencionados e que com uma falta, né, possam tirar o jogador de uma competição. Aconteceu agora sábado, né, doutor? Na final da Champions League, onde um lance tirou um jogador importante do Liverpool, né? Mas enfim, são lances que a gente assiste e tira alguma reflexão, né, doutor?
São muitas vezes assim, em disputa de bola, são lances inevitáveis, né, Gê? Como no caso do Salah, ele teve um trauma direto no ombro, mas também é uma coisa que eu acredito que não vai tirar da Copa do Mundo. Porém, o Carvajal já disse que ele teve uma lesão, provavelmente uma lesão muscular, né? Ele não sabe o diagnóstico, mas provavelmente uma lesão, a toda a característica de uma lesão muscular. E nesse tipo de lesão, é claro, independente de trauma ou não, ela pode ocorrer em qualquer jogo. Mas eu acredito que sendo lesão muscular, realmente vai ser bastante difícil o aproveitamento dele, né?
Doutor Marcelo, o Heraldo Luiz Janguinha mandou um abraço para você aqui, viu?
Opa, outro para ele.
E eu queria perguntar, você atuou durante bastante tempo no Criciúma, né? Foram quantos anos?
Isso, foram 20 anos.
20 anos.
Isso.
E você hoje atua em que áreas, onde você trabalha hoje?
Hoje, basicamente, a gente se dedica à cirurgia de joelho, né, e traumatologia do esporte. Então, basicamente, a nossa clínica está direcionada para esse tipo de especialidade.
É em Criciúma,
joelho,
né?
E as lesões esportivas.
É em Criciúma, né?
Sim, em Criciúma. Atuamos nos três hospitais, no São José, na Unimed, no São João Batista e no consultório privado.
Doutor, muito obrigado pela participação. É sempre bom ouvir aqui a palavra de um especialista, especialmente, né, dizendo aos nossos atletas amadores que tem que ter muito cuidado, né? Tem que fazer uma corridinha todo dia, embora muitas vezes o futebol seja só um durante a semana, mas tem que movimentar esse corpinho aí, né?
Exatamente. Não deixar só para o futebol como forma de condicionamento, né? Mas sim trabalhar de uma forma global durante a semana toda para que desfrute do futebol de uma forma mais interessante, né? Mais proveitosa.
Obrigado, doutor. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.
Ok, felicidades. Um abraço. Obrigado.